apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
É sempre uma grande alegria, prezado ouvinte, chegar até você através deste programa. Nós agradecemos a Deus por esse privilégio de estarmos diante deste microfone para a meditação da Palavra de Deus, uma forma simples, acessível a todos os nossos queridos ouvintes espalhados em todo o território nacional. Aqui tem uma cartinha que vem da cidade de Ijiú, Rio Grande do Sul. Ele diz: a primeira vez que eu vi este programa foi em 1995, com a mensagem do Salmo 23, o qual me marcou muito. Graças a Deus por este programa, pois estou aprendendo muito sobre a Palavra de Deus. Não tenho conseguido ir à igreja por ter um problema auditivo e tenho que ouvir através de um aparelho. Depois que comecei a ouvir a Rádio Transmundial, praticamente posso ouvir tudo e comecei a levar Deus a sério. Graças a Deus posso ouvir a mensagem e os comentários bíblicos diariamente. Obrigado, ouvinte. Volte a nos escrever. Muito obrigado. Nós nos sentimos gratificados por esta informação. E oramos por você e por todos os nossos queridos ouvintes. Nós vamos lembrar o endereço dentro de 30 minutos, no final do programa.
Fortalece a fé.
Prezado amigo, estamos retornando ao texto da segunda epístola de Pedro. Nós vamos ler os versículos 3 a 6, para que possamos entrar no assunto do texto sagrado, que fala sobre a prática progressiva das graças cristãs e seus resultados. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Prezado amigo, nós temos diversas virtudes que deveriam ser associadas à nossa fé: conhecimento, domínio próprio, perseverança e piedade. E o versículo 7 diz: com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. O apóstolo Paulo, prezado amigo, diz que a piedade para tudo é proveitosa. Muitos procuram se revestir de uma piedade falsa, de uma capa de piedade. Essa piedade falsa não tem poder nem é proveitosa. Alguém pode perguntar: o que é piedade? Muitos não sabem o que é piedade, mas essa palavra quer dizer ser semelhante a Deus. O homem que se converte é nascido de cima, é nascido de Deus. Nascido espiritualmente, torna-se filho de Deus, passa a fazer parte da família de Deus. E sendo filho de Deus, Deus é seu Pai. E o filho procura ser semelhante ao Pai. Agora, prezado amigo, alguém poderá perguntar: pode o homem pecador se tornar semelhante a Deus? E a resposta é: ninguém pode se tornar igual a Deus. Mas deve haver, prezado amigo, em cada filho, o desejo de querer ser semelhante ao Pai. Cada crente deve querer ser semelhante a Deus. Em vários hinos, prezado amigo, que cantamos, expressamos o desejo de nos tornarmos semelhantes a Cristo. Mas nunca poderemos ser semelhantes a Deus no sentido absoluto, em santidade, justiça e amor. Nós temos, prezado amigo, estas virtudes em quantidade relativa. Há uma época na vida dos filhos de Deus quando eles desejam ser como o Pai. O Pai é um herói para eles e até um ídolo. É um momento terrível quando aquele ídolo cai do seu pedestal e o filho fica desiludido. Nós somos filhos de Deus e desejamos ser semelhantes a Ele. Deus nunca irá nos desiludir ou nos desapontar. Ele, prezado amigo, é o nosso herói. Ele é o nosso Deus, aquele a quem nós devemos servir e adorar, A palavra piedade tem em si o sentido de adoração e de louvor a Deus. Isto fala também da nossa dependência dele e da nossa devoção a ele e da sua obra. O apóstolo menciona aqui outra virtude. Ele diz, com piedade, a fraternidade. Fraternidade, prezado amigo, todos nós sabemos que quer dizer amor aos irmãos. Nós devemos amar aos próprios crentes. Muitos que nos escrevem dizem que nos amam em Cristo. Eu também amo os meus amigos. Tenho me encontrado com muitos dos meus ouvintes. Tenho tido o privilégio de me encontrar com muitos deles em suas cidades, em seus estados. Tenho passado um tempo muito bom com muitos deles. O povo de Deus, prezado amigo, precisa viver em comunhão fraternal. O salmista diz, ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Viver em união é viver fraternalmente, isto é viver como irmãos. Essa fraternidade, essa irmandade, é devido ao fato de sermos nós os verdadeiros cristãos, filhos de Deus, filhos do mesmo Pai Celestial. Somos irmãos, prezado amigo, e por isso devemos viver em fraternidade. O apóstolo Pedro vai além e mostra mais uma virtude, que é o amor. Ele diz, com a fraternidade, o amor. A palavra amor aqui, prezado amigo, é para ser compreendida corretamente. Não quer dizer que nós temos de aceitar o que o pecador faz, os seus erros, os seus delitos. O crente deve amar como Deus ama. Deus nos ama, prezado amigo, mas odeia o nosso pecado. Deus nos ama e nos resgata do nosso pecado. Deus ama o pecador, todos os pecadores. Deus ama o mundo, Deus ama a humanidade. Mas só salva aqueles que aceitarem a Cristo, que aceitarem a provisão que Ele fez para salvar o homem, que é por meio de Jesus Cristo. Deus ama o pecador, prezado amigo, mas se o pecador rejeitar a salvação em Cristo, então Deus o julga e ele será condenado, visto que rejeitou o único meio de salvação. De forma que nós precisamos compreender bem o sentido das palavras das Sagradas Escrituras. Há gente que entende que amar, prezado amigo, é aceitar tudo quanto a pessoa é. Deus não ama assim. Deus ama o pecador, mas odeia o seu pecado e procura salvá-lo do pecado por meio de Cristo. Rejeitando o pecador, esse meio da graça salvadora, então será julgado e condenado. De forma que, como temos de amar como Deus ama, prezado amigo, não temos de descer ao nível do pecado do homem e fazer o que ele faz para dizer que o ama. Não devemos amar o seu pecado, devemos amar o pecador e levar o evangelho para ele. O melhor meio de mostrar e provar o nosso amor para com os pecadores é falar de Cristo, que morreu na cruz para salvá-los. É mostrar o amor de Deus. Nós dissemos que nós amamos os pecadores, então devemos fazer alguma coisa para salvá-los. Devemos pregar o evangelho de Cristo para que não pereçam. Se você diz que ama alguém, que ama um parente ou um amigo, e o vê enfermo, sem condição de ser medicado, nem de comprar remédio, você não acha que você deve fazer algo por ele que está em perigo? O mesmo podemos dizer, amigo, em relação ao pecador. O seu estado é de moribundo espiritual. O pecador está condenado à morte. O pecador não tem nenhum meio para salvar a sua alma. Agora, do outro lado, amigo, você tem a solução. Você conhece o médico, você tem o dinheiro para comprar o remédio. Não é dever seu socorrer o pecador perdido? Agora, amigo, nós vamos ler o versículo 8. Porque estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Note bem, prezado amigo, a expressão, porque estas coisas existindo em vós. Para o apóstolo Pedro, prezado amigo, o cristianismo não era somente cerimônia ou ritos exteriores, mas verdades e virtudes dentro do crente. Não está ele falando de ritos, nem de religião, nem de liturgia, mas está falando do que há dentro do crente. A razão porque ele diz que devemos escapar ou deixar as paixões do mundo é porque somos coparticipantes da natureza divina. Corrupção dentro do homem é algo realmente desastroso. Pedro fala mais tarde sobre a situação do homem não salvo, que procura se livrar de certos pecados sociais, se podemos dizer assim, ou procurar parecer ao mundo que não é tão mau. Então procura nas cerimônias e atos religiosos externar a sua religião. Mas o seu coração está cheio de imundícia. O cristianismo dele é apenas aparente. Quando Pedro diz estas coisas existindo em vós, está se referindo às coisas mencionadas nos versículos anteriores, como fé, coragem, conhecimento, domínio próprio, paciência, piedade, fraternidade e amor, de forma que o apóstolo, prezado amigo, está se referindo a estas coisas quando diz: porque estas coisas existindo em vós, e em seguida ele diz: e em vós aumentando. Pedro, prezado amigo, é o apóstolo da matemática. Ele já falou da multiplicação e aqui ele fala em aumentar as virtudes do coração. O que é então que acontece quando uma pessoa tem essas qualidades que vão aumentando em sua vida? O apóstolo responde dizendo: fazem com que não sejais nem inativos nem infrutíferos. A palavra inativos quer dizer vadios ou preguiçosos. O fruto do Espírito, prezado amigo, produz uma vida que não é preguiçosa, mas ativa, operosa. Não se pode produzir os frutos do Espírito assentado. O fruto do Espírito é obra do Espírito, mas nós temos de fazer uma entrega das nossas vidas ao Espírito Santo. Essa entrega precisa ser feita todos os dias. Temos de estar rendidos ao Espírito de Deus e isso deve ser uma atitude permanente. Nós precisamos estar unidos a Cristo para que possamos produzir frutos. Cristo disse, prezado amigo, que Ele é a videira e nós os ramos. Mas Ele fala de algo mais sério. Ele disse que nós não podíamos produzir frutos se não estivéssemos ligados a Ele e unidos a Ele, que é a videira. E acrescentou: sem mim nada podeis fazer. Os frutos ou as virtudes aqui mencionadas são fé, coragem, conhecimento, domínio, piedade, fraternidade e amor. Deus não quer, prezado amigo, que sejamos inativos e infrutíferos. A vida do verdadeiro crente produz frutos para a honra e glória do nome de Jesus. As nossas vidas devem ser caracterizadas pelo fruto do Espírito, como nos diz aqui o apóstolo Paulo. Prezado amigo, a sua vida tem sido uma fonte de bênçãos para os outros? Tem sido como a árvore frutífera? Vejamos agora o versículo 9. Por isso, irmão, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Portanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. O apóstolo está aqui, prezado amigo, mostrando que existe muita insensibilidade em muitos crentes, membros de igrejas. O entusiasmo pelas coisas de Deus esfriou completamente. O crente precisa examinar o seu coração e deve ter muito cuidado para não estar enganado. Há uma passagem na primeira epístola de Paulo aos Coríntios que fala sobre isto. Nós vamos ler os versículos 13 e 14 do capítulo 16 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Paulo diz, prezado amigo, que nós precisamos examinar a nós mesmos para ver se estamos na fé. Um crente deve realmente examinar sempre sua vida. Um certo pregador disse que há pessoas que creem que são crentes, mas que não creem que têm salvação. Mas se uma pessoa é realmente crente, não pode duvidar da sua salvação, como também não pode duvidar que é crente. A segurança do crente, prezado amigo, deve ser no coração. Os que estão duvidando da sua salvação, os que não estão certos de que são cristãos, baseiam-se nas cerimônias que foram realizadas, como por exemplo o batismo. Mas muitos não têm certeza nenhuma de salvação. São capazes de dizerem: estou certo que sou cristão, mas não estou certo que estou salvo. E as pessoas que falam assim, falam com uma frieza, prezado amigo, com uma naturalidade, como se estar salvo ou não estar salvo faz pouca diferença. O pecador precisa de estar seguro da sua salvação. Não é só ter uma religião, é ter Cristo. Você pode pertencer à melhor religião e estar perdido. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É verdade que quem tem uma religião tem fé, tem boa vontade, pratica boas obras, crê que Deus existe, que Deus é poderoso, que Ele é o Criador do mundo, e crê em muitos dos atributos e doutrinas sobre Deus. Mas isso não é suficiente. Se um navio de passageiros naufraga e alguém vem socorrê-los, lançando para todos eles um salva-vidas, ninguém é salvo se não aceita a oferta do salva-vidas. Quem pensar, prezado amigo, que pode salvar-se a si mesmo nadando, ou que a boa vontade do homem que providenciou o socorro vai libertá-lo, ou que pode de uma outra forma escapar, está perdido, pois o naufrágio se deu em pleno mar. O único meio de escapar mesmo é o salva-vidas. Assim, prezado amigo, também acontece no que se refere ao resgate das nossas almas. Muitos se enganam pensando que sua religião os salva, ou que suas obras poderão salvá-los, ou que não existe condenação, ou que não existe alma. Mas isso não faz diferença. O homem que tem uma religião, mas que não crê em Cristo, como único e suficiente Salvador, como meio da salvação, morre e se perde eternamente. O homem que não tem religião, que não crê em Cristo, o homem que é ateu, morre igualmente e vai para o inferno, porque desprezou a salvação, desprezou o salva-vidas, a providência de Deus, que é Cristo. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Agora voltemos ao texto, vamos ver agora o versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. O amigo deve estar lembrado a que coisas o apóstolo está se referindo aqui. As coisas que ele vem mencionando nos versículos anteriores. As virtudes maravilhosas que poderão revolucionar completamente a vida de qualquer cristão. As virtudes devem ser gravadas em nossas mentes, em nossos corações, e devemos tê-las em nossas vidas, não apenas os seus nomes. As próprias virtudes, prezado amigo, que são a fé, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Em seguida, o apóstolo diz que aquele em que estas coisas estão presentes não deve ser inativo nem infrutuoso. E diz que aquele em que essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Quer dizer, uma pessoa que não tem essa ampla visão da fé cristã, da vida cristã, é cega, não tem visão, só vê as coisas do momento que estão ali. É uma pessoa que está satisfeita com as coisas materiais. Se tem conforto material e se tem um meio de ganhar dinheiro, então não tem mais nenhuma aspiração na vida. A alma nem sequer existe para essa pessoa. Sacrificar-se por um futuro incerto, inseguro, que pode existir, que pode não existir, então é melhor aproveitar o que está por aqui agora, aquilo que pode ver e o resto deixar com Deus. É assim que algumas pessoas cegas, espiritualmente cegas, estão pensando e dizendo, amigo. Agora nós vamos ler o versículo 10. Por isso, irmão, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e a vossa eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Aqui, amigo, o apóstolo revela que é preciso o crente se assegurar da sua salvação. Quer dizer, ter a convicção de que é salvo. Confirmar a vocação e a eleição. Agora, se você já é salvo, prezado amigo, você precisará de confirmar a sua salvação? Precisa. Um homem, quando se casa, sabe que de agora por diante é casado. Não pode ter nenhuma dúvida de que está casado. Mas precisa tornar o seu lar feliz. Precisa viver a vida de casado. Deve diligenciar todos os meios para que o seu lar seja uma bênção, tanto para ele como para a esposa e para os filhos. Ele não pode duvidar que é casado, que não tem responsabilidade, que não tem um lar para dar conta. Ele tem que estar consciente do seu estado de casado e viver como sendo casado, dentro e fora do lar. Uma pessoa que se converte não pode viver uma vida indiferente ao seu novo estado. Não pode viver como se estivesse ainda no mundo, ou como se não pertencesse ainda a Deus e à pátria celestial. Quando nos convertemos, prezado amigo, nos tornamos filhos de Deus e cidadãos de uma pátria celestial. Jesus diz que nós não somos do mundo, como ele também não é do mundo. De forma que faz uma diferença muito grande entre ser crente e ser descrente. O crente tem duas cidadanias, uma terrena e outra celestial. Quando dizemos que não somos do mundo, estamos dizendo que não somos do mundo pecaminoso, organização espiritual satânica, que tem de destruir a moral e a felicidade dos homens. Nós não pertencemos ao reino das trevas. Quer dizer, nós saímos do reino das trevas, do mundo pecaminoso. Pertencemos agora ao reino da luz. Mas isso não significa que não temos nossos deveres neste mundo. Temos aqui uma grande missão a cumprir. Deus nos pôs neste mundo, prezado amigo. Jesus disse que nós não somos do mundo, mas orou na mesma ocasião dizendo que não pedia para que fôssemos tirados do mundo, mas que fôssemos guardados do mal. A verdade é que É preciso que estejamos conscientes do nosso novo estado de filhos de Deus, de cidadãos do céu. Devemos procurar o dom, a diligência e confirmar a nossa vocação e a nossa eleição. Precisamos deixar claro e evidente diante do mundo qual é a posição que nós temos diante do mundo e diante do Criador do mundo. O que somos na realidade? Não podemos viver neste mundo como crentes, negando a nossa verdadeira situação diante de Deus. Somos filhos de Deus, eleitos e vocacionados para uma vida com Deus, que já começa aqui na terra. Temos de declarar diante do mundo de que somos salvos. Aliás, isso é testemunho que todos nós precisamos dar, de que somos salvos. Muitas vezes, nós sabemos que somos crentes, sabemos que somos salvos. Mas o mundo ao nosso redor nem sabe se somos crentes, nem se somos salvos. É que nós, prezado amigo, não confirmamos a nossa salvação, a nossa vocação e eleição diante do mundo, como se nós não fôssemos crentes nem salvos. Os que têm procurado viver assim, prezado amigo, têm caído em muitos pecados. O apóstolo Pedro diz: "Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum." Nós temos conhecido, prezado amigo, crentes que caem em pecado e fracassam espiritualmente porque não se preocuparam em se apresentar diante do mundo como salvos por Cristo. Eram pessoas que não tinham certeza da sua salvação ou que não quiseram se apresentar diante do mundo como filhos de Deus, negando de alguma forma a sua identidade verdadeira. É preciso confirmar a nossa salvação, a eleição e a vocação para a nossa própria segurança, pois só assim, como diz Pedro, não tropeçaremos em tempo algum. Jesus Cristo falou sobre o dever, prezado amigo, que nós temos de mostrar ao mundo a nossa fé através das obras. Muitas vezes nós temos grandes virtudes, conhecemos as maravilhas do poder do Evangelho, mas não expressamos e não traduzimos em nossas vidas através de atos. Foi assim que Jesus Cristo disse: "Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus." O crente tem uma missão muito importante no mundo, que é a de brilhar. Nós recebemos a luz de Cristo, pois Ele é a luz do mundo, e nós também somos a luz do mundo. Jesus Cristo disse: "Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa." Então é preciso que o mundo conheça, prezado ouvinte, as virtudes do Evangelho através das nossas vidas, através dos nossos atos. Já se disse que o crente conhece os Evangelhos, Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Mas os incrédulos conhecem o Evangelho segundo o crente. Conhece o Evangelho por aquilo que vê no crente, pelas obras, pelas atitudes, pelo testemunho, de forma que nós somos a luz do mundo, e por isso devemos resplandecer como astros no mundo, pois nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Aqueles que não estão brilhando é porque estão apagados espiritualmente falando, estão adormecidos, estão sem brilho espiritual. Mas Deus está, prezado amigo, nos concitando a todos a uma vida de brilho, de resplandecência. Deus está nos convidando a resplandecermos no mundo, a sermos astros no mundo. Foi assim que o apóstolo Paulo, prezado amigo, procurando acordar aqueles que estão adormecidos espiritualmente, disse: "E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em urgias e bebedices, não em pudicícies e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências." Prezado amigo, foi esta palavra aqui do apóstolo Paulo, essa passagem que encontramos em Romanos capítulo 13, que despertou a alma de Agostinho. Ele era filho de uma grande cristã, Mônica, mas ele era pagão porque ele vivia no pecado, seguia uma filosofia que lhe favorecia aproveitar todos os deleites e todos os pecados. Então ele procurava realmente tirar o melhor proveito do mundo. E foi quando viu essa mensagem, quando viu essa passagem, que se voltou inteiramente para Deus e se tornou depois o grande cristão que foi. Que essa passagem também possa acordar e despertar a alma adormecida do nosso prezado amigo, que porventura esteja indiferente à mensagem do Evangelho de Cristo. Que Deus possa falar ao seu coração e acordá-lo para as grandes realidades espirituais. Bem, amigo, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.